O Travesseiro de Penas. Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida, o temperamento sisudo do marido lhe gelou as sonhadas fantasias de noiva. E, no entanto, ela o amava muito, às vezes com um ligeiro estremecimento, quando, à noite, voltando juntos para casa, dava uma furtiva olhadela à alta estatura de Jordã, que, na última hora, não pronunciara uma só palavra. Ele também a amava muito, profundamente, mas sobre isso não dizia nada. Durante os 3 meses, casaram-se em abril, viveram uma felicidade peculiar. Certamente ela teria desejado menos sobriedade nesse rígido céu de amor, uma ternura mais expansiva e menos controlada. Mas o impassível semblante do marido sempre a refreava. A casa onde moravam também contribuía para seus calafrios. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas, estátuas de mármore, produzia a outonal impressão de um palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem uma única e superficial fissura nas altas paredes, corroborava a desconfortável sensação de frio. Na passagem de uma peça para outra, os passos ecoavam por toda a casa, como se um longo abandono lhe tivesse aguçado a ressonância. Nesse singular ninho de amor, Alicia passou todo o outono. Lançara um véu sobre os antigos sonhos e vivia como adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até a hora em que chegasse o marido. Não surpreendia que emagrecesse. Teve um ligeiro ataque de influenza que acabou se arrastando, insidiosamente, por dias e dias. Não melhorava nunca. Num fim de tarde, pôde ir ao jardim, apoiada no braço do marido. Olhava para um lado e outro, indiferente. Jordã, com ternura, passou-lhe a mão na cabeça. E Alicia pôs-se a chorar, pendurada em seu pescoço. Chorou longamente todo o seu espanto calado, redobrando o pranto à mínima carícia. Depois os soluços foram diminuindo, e ela continuou abraçada nele, sem mover-se e sem nada dizer. Foi esse o último dia em que Alicia se levantou. No dia seguinte, amanheceu prostrada. O médico de Jordã veio vê-la e recomendou repouso absoluto. Não sei o que ela tem, disse a Jordã em voz baixa, já na porta da rua. É uma fraqueza que não entendo. Sem vômitos, sem nada. Se amanhã despertar como hoje, manda me chamar. No outro dia, Alice estava pior. Veio o médico e constatou uma anemia em progresso acelerado, completamente inexplicável. Alice não teve mais desmaios, mas era visível que caminhava para o fim. Durante o dia todo, o quarto permanecia com a luz acesa e em silêncio. Corriam as horas sem que se ouvisse o menor ruído. Ela dormitava. Jordã passava o dia na sala, também com todas as luzes acesas. Andava sem cessar de um lado para outro, com incansável obstinação, o carpete abafando-lhe os passos. De vez em quando entrava no quarto e continuava em seu mudo vai-e-vem ao longo da cama, detendo-se um instante em cada extremo a olhar para a mulher. Em seguida, Alice começou a ter alucinações. A princípio eram confusas, variadas. Depois se fixaram no chão de quarto. Com os olhos demesuradamente abertos, não fazia outra coisa senão fitar o tapete dos dois lados da cabeceira da cama. Uma noite, com o olhar fixo, abriu a boca para gritar, com as narinas e os lábios perlando suor.
Jordã! Jordã!
Clamou por fim, rígida de espanto, sem deixar de vigiar o tapete. Jordã acudiu e Alicia, ao vê-lo, deu um grito.
Ah!
Sou eu, Alicia! Sou eu! Ela olhou como perdida, logo para o tapete, tornou a olhar para o marido e, depois de um momento de atônita confrontação, acalmou-se. Sorriu e, tomando entre as suas mãos de Jordã, acariciou-a por uma longa meia hora, sempre tremendo. Entre suas alucinações mais pertinazes, houve uma que era de um antropóide no tapete, erguendo-se na ponta dos dedos e com o olhar cravado nela. Os médicos voltaram a examiná-la, sempre em vão. Era uma vida que se acabava, dia a dia, se desangrando, hora a hora, sem que soubesse como e por que aquilo acontecia. Na última consulta, Alicia jazia em estupor, enquanto lhe verificavam o pulso, um passando ao outro aquele braço inerte. Demoradamente a observaram em silêncio, e depois passaram à sala. É um caso gravíssimo. E o médico de Jordan balançou a cabeça desalentado. Pouco ou nada se pode fazer. Era só o que faltava, desabafou Jordan, dedos tamborilando na mesa com violência. Alice se esvaía em subdelírios de anemia. Nas primeiras horas da tarde, seu mal se atenuava, agravando-se com a chegada da noite. A doença parecia não avançar durante o dia, mas no dia seguinte, ela amanhecia lívida, quase em síncope. Parecia mesmo que tão só durante a noite sua vida escorria em novas vagas de sangue. Ao despertar, tinha a sensação de estar esmagada na cama por 1 milhão de quilos. Desde o terceiro dia, essa prostração não mais a abandonara. Mal podia mover a cabeça e não quis que trocassem os lençóis e a fronha. Seus terrores crepusculares avançavam agora sobre a forma de monstros que se arrastavam até a cama e subiam laboriosamente pela colcha. Perdeu a consciência. Nos 2 dias finais, delirou sem cessar a meia voz. As luzes continuavam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa, ouviam-se apenas o delírio monótono que vinha da cama e os surdos passos de Jordan. Alicia morreu por fim. A criada, entrando mais tarde no quarto para arrumar a cama vazia, olhou intrigada para o travesseiro.
Senhor,
chamou em voz baixa.
No travesseiro há manchas que parecem de sangue.
Jordan aproximou-se rapidamente. De fato, na fronha, em ambos os lados da concavidade deixada pela cabeça de Alicia, viam-se manchas escuras.
Parecem picadas,
murmurou a criada, depois de um instante de atenta observação. Traz a lâmpada para cá. A criada levantou o travesseiro e logo o deixou cair, pálida, trêmula. Sem saber porquê, Jordan sentiu que seus cabelos se eriçavam. O que houve? Perguntou rouco.
Pesa muito,
gaguejou a criada sem deixar de tremer. Jordan o ergueu. Pesava demais. Levaram-no para a mesa da sala e ali Jordan cortou a fronha e o envoltório interno. As penas à superfície voaram e a criada, com a boca escancarada, deu um grito de pavor, levando as mãos crispadas aos bandós. No fundo, entre as penas, movendo-se lentamente as patas peludas, havia um animal monstruoso, vivente e viscosa. Estava tão inchado que quase não se distinguia sua boca. Noite a noite, desde que Alicia ficara acamada, aplicara aquela boca, aquela tromba, melhor dito, às têmporas dela para sugar-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A mudança diária da fronha havia impedido, a princípio, seu desenvolvimento. Mas desde que a moça não pudera mais mover-se, a sucção fora vertiginosa. Em 5 dias e 5 noites, ele esvaziara Alicia. Esses parasitas das aves, diminutos no meio habitual, chegam a adquirir proporções enormes em certas condições. O sangue humano parece-lhe ser especialmente favorável, e não é raro que sejam encontrados em travesseiros de penas.